E o Dia Internacional da Mulher ganha um significado especial, não apenas por o Brasil ter eleito sua primeira presidenta, Dilma Rousseff. No comando do país em que as mulheres estudam mais que os homens, o desafio do novo governo é garantir não apenas a inclusão econômica das mulheres, mas a autonomia e participação delas no projeto Desenvolvimento de Desenvolvimento que supere as desigualdades de gênero e a chamada feminização da pobreza. A reportagem é de Soraya Fidelis.
Mais um 8 de março, Dia Internacional da Mulher, está aí, sem consenso sobre a origem da data. Se uma homenagem a 129 operárias assassinadas por patrões numa fábrica têxtil em Nova York em 1857 por reivindicarem direitos trabalhistas, ou se a referência histórica principal é a Segunda Conferência Internacional das Mulheres Socialistas em 1910 em Copenhague, na Dinamarca. Indiferente a esta controvérsia, a coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher da UFMG, Marlise Matos, destaca que a data institucionalizada pela ONU, Organização das Nações Unidas, em 1975, é uma oportunidade para refletir sobre as desigualdades de gênero em todo o planeta. A cientista política da Universidade Federal de Minas Gerais destaca ainda que o projeto de desenvolvimento do país não vai ser concluído sem a participação das mulheres brasileiras.
Mulheres são 46% da população economicamente ativa no país, mas elas estão em guetos ocupacionais específicos. Que país nós queremos lá na frente? Né? Que desenvolvimento nós queremos implementar? E se a gente continuar desperdiçando o potencial de capacidade de trabalho, capacidade intelectual, capacidade cognitiva que as mulheres já conquistaram, porque estão mais escolarizadas do que os homens, a gente vai jogar fora, talvez, uma chance histórica de consolidar um desenvolvimento que é uma meta para todos nós. Né?
A incorporação das mulheres com curso superior no mercado de trabalho da região metropolitana de Belo Horizonte foi maior do que a dos homens, 7,2% a mais na última década. Mas o peso das desigualdades salariais e da segregação em guetos profissionais continua a recair sobre elas, independentemente do nível de escolaridade, como revela o pesquisador da Fundação João Pinheiro, Plínio Campos.
O salário da mulher com curso superior chega a ser 77% do salário que ganha um homem. Se um homem ganha R$100, a mulher ganharia R$77 no mesmo cargo. Em níveis de escolaridade menores, essa diferença é muito maior. Chega a ser 100 contra 64%. 86% das mulheres com curso superior estão no setor de serviço, seja como educadora, professora, enquanto os homens estão ocupados majoritariamente na indústria, comércio e construção civil.
Além de inserção no mercado de trabalho, as mulheres querem também autonomia que não se restrinja à renda e maior ocupação nos espaços de poder e decisão. Em Minas, onde o número de deputadas caiu no último pleito de 7 para 5, a bancada feminina vai comemorar o Dia Internacional da Mulher no próximo dia 15 de março. O evento que vai ocorrer no plenário da Assembleia de Minas vai promover um debate norteado por 5 eixos temáticos do primeiro Plano Nacional de Políticas para Mulheres: saúde, educação inclusiva e não sexista, enfrentamento à violência contra a mulher, poder e participação política, além de igualdade no mundo do trabalho e cidadania. Soraya Fidelis para o UFMG Educativa.
O debate promovido pela bancada feminina na Assembleia Legislativa de Minas Gerais sobre o Plano Nacional de Políticas para Mulheres está marcado para o dia 15 de março, às 14h. Informações pelo www.almg.gov.br.